começar com dois pedidos de desculpa. Um, pelo facto de já começarmos com algum atraso, e o outro por termos demorado algum tempo em aceder à vossa solicitação para serem ouvidos aqui na sede do Grupo de Trabalho, na sede da Comissão, e por conseguinte dizer-vos que o vosso contributo foi já objeto de análise, foi distribuído por todos os grupos parlamentares, foi dada boa nota das vossas apreensões, chamemos-lhe assim, no essencial são grandes apreensões até, dizer-vos que estamos receptivos, portanto, a acolher algumas das vossas pretensões, enfim, no âmbito da Comissão, será objeto de discussão e de votação, e afinal, ver se há o resultado. Portanto, somos, faz favor, muito obrigado.
Portanto, estava a dizer os objetivos do nosso pedido de audiência, no fundo era contribuir para uma decisão política responsável, conhecedora dos equilíbrios que estão em jogo, enfim, os operadores conhecem-nos bem, e portanto, dar essa informação. Em concreto, enviamos já uma carta onde explicamos algumas das preocupações sobre o draft desta transposição. E hoje vínhamos até apresentar de viva voz e com algum detalhe adicional, algumas questões adicionais, os assuntos que nos parecem importantes. Portanto, eu gostaria de propor que esta reunião, digamos, eu faria uma pequena introdução sobre as nossas preocupações. Em seguida, passaria a palavra aos meus colegas convidados, que são representantes dos operadores, de alguns operadores em quem este tipo de medidas tem um grande impacto, e depois, se tivéssemos um momento para interatividade, seria da nossa parte interessante. Basicamente, eu queria começar dizendo que a Pritel, enquanto associação, preocupa-se com duas questões, sobretudo. Preocupa-se que algum tipo de medidas introduza, ou que este tipo de medidas possa introduzir ou não, alguma discriminação entre operadores, no fundo, prejudicar uns em benefício de outros. E, segundo, que, de alguma forma, possa inibir a utilização dos serviços disponibilizados pelo setor. São estas as nossas duas grandes preocupações. No primeiro caso, enfim, nós não trazemos, não nos afeta muito neste, embora existam novos operadores, nomeadamente de voz sobre IP e outro tipo de operadores que efetivamente escapam a este tipo de diplomas e de regulamentações, ainda hoje estamos numa situação que a maioria acaba por ficar conformada, portanto acaba por ser uma medida transversal. Já na segunda questão, este tipo este diploma para nós é um diploma muito, muito sensível, em primeiro lugar porque a última questão que obviamente queremos ver é que as pessoas tenham receio de falarem aos telefones por sentirem insegurança ou por sentirem que podem ser escutados. Obviamente isto é a última coisa que o setor desejaria ver. Em segundo lugar, preocupa-nos naquilo que dizia da inibida utilização. A inibição da utilização pode também resultar de um aumento de preços decorrente de um aumento de custos transversal ao setor. E, portanto, interessa-nos também, nestas ocasiões, procurar contribuir para que os encargos, que há sempre encargos adicionais, sejam minimizados dentro de uma lógica de eficácia que é aquela que está aqui em jogo. Em concreto, digamos, a Pritel pediu esta reunião e eu a seguir passaria a palavra aqui aos representantes dos operadores. Basicamente, nós reunimos aqui cinco preocupações. A questão de que dados conservar, e nós temos aqui algumas sugestões nesse sentido. Tipicamente as nossas sugestões é no sentido de simplificar para tornar mais fiável, para tornar menos oneroso, basicamente. A questão dos prazos de resposta às autoridades, obviamente se querem celeres, mas que gostaríamos de que fossem específicos para sabermos, para podermos gerir, digamos, essa, esse serviço, digamos, do nosso lado, e portanto tão específicos quanto possível. Também aqui temos algumas sugestões. Finalmente, não em terceiro lugar, a questão dos registros e dos processos, a questão da segurança que falámos antes. Queremos garantir e assegurar que há rigor nesta questão. O quarto ponto tem a ver com os custos do sistema. Preocupa-nos muito os custos do sistema e preocupa-nos sobretudo porque temos vindo a assistir a um aumento exponencial, a um crescimento exponencial do número de pedidos e gostaríamos de ver que existe algum fator equilibrador de tudo isto para não estarmos a caminhar numa direção que desconhecemos. Portanto, a questão de minimizar os custos do sistema e desincentivar o seu crescimento, para nós preocupa-nos muito. Portanto, gostaríamos de ver assegurados alguns mecanismos que, de alguma forma, enfim, ajudassem as autoridades que necessitam dos dados a serem criteriosas em relação aos pedidos que fazem. Nós vamos ter as estatísticas, que isso é uma boa coisa que está, de resto, no diploma, mas não queremos que elas depois apareçam a confirmar aquilo que... E, finalmente, um tema que achamos que é muito importante, que é a questão do prazo de implementação. Nós, efetivamente, necessitamos, na generalidade, todos os operadores necessitam desenvolver um sistema específico para isto, até um sistema à parte, porque tem regras de acesso diferentes, e precisa, para o começar, ter a especificação. E isso vai demorar depois algum tempo, há sempre um prazo, desde que o sistema está especificado, e isso nem sequer estará neste diploma, entendemos, estará numa portaria a publicar, não sei se em paralelo, se posteriormente, a partir daí é que se iniciam os desenvolvimentos. Portanto, só ao cabo de 6 meses, 9 meses, não sei, teremos que ver isso, é que teremos em condições de prestar o serviço. Posto isto e posto esta introdução, enfim, queria dirigir-vos um pouco, queria entregar-vos aqui umas pastas que preparámos precisamente para esta reunião, que contém basicamente pedimos aos operadores, nossos associados, para nos elencarem as suas preocupações em relação a este diploma em concreto, mas não só, que para além disso propusessem soluções concretas. Portanto, é isso que trazemos. Trazemos um conjunto de 6 questões, de 7 questões, achamos melhor concentrarmos nas 7 questões essenciais e para cada uma destas 7 questões trouxe uma explicação do porquê da preocupação. E uma proposta para a sua solução. Eu passaria, se calhar, agora, neste momento, a palavra aqui à minha colega, a doutora Isabel Marques, que conhece muito bem esta problemática e poderá explicar.
Primeiras preocupações, talvez, não seja a maior preocupação, efetivamente, mas já que temos esta oportunidade, não quisemos deixar de frisar este aspecto que nos parece que é de realçar. Tem a ver com a conservação dos dados de identificação dos clientes. No texto da proposta de lei, prevê que todos os dados sejam conservados em sistemas autónomos, portanto, da forma como o legislador diz, que os dados têm de estar bloqueados, nós assumimos à partida que os dados têm de ficar em sistemas autónomos e, portanto, não, sistemas que não estão acessíveis para o resto do negócio dos operadores. No caso dos dados de identificação dos clientes, o nome e a morada, claramente será um dado que fica duplicado na medida em que, enquanto o cliente for utilizador do serviço e tiver contratos ativos, é natural que os operadores mantenham essa informação. Portanto, relativamente a estes dados, vai-se constatar uma situação e que será os dados de tráfego que são eliminados no período previsto na proposta de lei, que será, neste caso, 1 ano, mas, posteriormente, o nome e a morada do cliente podem ficar nos sistemas dos operadores. Podem ficar e ficarão naturalmente nos sistemas, o que implica que estão acessíveis para disponibilizar às autoridades competentes, nomeadamente aos órgãos de polícia criminal, sempre que são necessários. Portanto, se na perspectiva da proposta de lei só podem ser fornecidos a juízes, portanto, como mediante uma ordem a um despacho fundamentado a um juiz, passado um ano, essa mesmíssima informação passa a estar disponível. Portanto, disponível a um qualquer órgão de polícia criminal que tem competência para identificar os cidadãos e, portanto, a saber, por exemplo, qual é o nome e a morada de um determinado
do titular. Os dados de
base, não é? Exatamente, os dados de base. E, portanto, nós propunhamos que se excepcionasse da conservação autónoma, digamos assim, em conjunto com os dados de tráfego, excepcionasse a identificação dos clientes, porque é uma informação que não é necessário garantir que os operadores a concedem, porque à partida ela está sempre conservada. E, portanto, era a nossa primeira sugestão. Relativamente à resposta imediata às autoridades, que este sim é um dos pontos que nos preocupa e tem a ver com a forma da conservação dos dados, nós percebemos que o legislador teve a preocupação de garantir que a forma como os operadores iam conservar os dados era uma forma perfeitamente eficaz do ponto de vista da disponibilização imediata dos dados, não, com certeza. E, portanto, embora percebamos esta, evidentemente, a preocupação do legislador, parece-nos que pode se tornar, de alguma forma, exagerado, tendo em conta que os crimes, ao abrigo dos quais é possível fornecer estes dados, que são os crimes previstos no 187 para a interseção de comunicações. De alguma forma, é um conjunto bastante alargado de crimes, onde se inclui, por exemplo, o tráfico de estupefacientes. Ora, é evidente que a urgência em disponibilizar os dados numa situação de uma investigação de tráfico não será a mesma num caso de um rapto, de um sequestro ou de um atentado terrorista ou de um crime contra a segurança pública do Estado. E, portanto, uma das formas de graduar, digamos assim, esta resposta imediata, parece-nos, que poderia ser a que enunciámos aqui no nosso documento e que teria a ver com a definição concreta dos crimes em que haveria uma resposta imediata. Naturalmente, que nas outras situações, os próprios magistrados judiciais indicam um prazo de resposta aos operadores e, portanto, está garantida a resposta célere. Agora, a imediata ficava circunscrita a estas situações.
Nós propusemos esta, admitimos outra diferenciação. Nós achamos é que se impõe uma diferenciação, qualquer que ela seja, no fundo, como forma de garantir o princípio da proporcionalidade e da necessidade, com a dignidade constitucional que o próprio projeto de lei também fala. As que estão em causa, consoante essas alíneas que aí estão elencadas, valores jurídicos muito diferentes.
Exatamente. O terceiro ponto tem a ver com os registros que os operadores vão fazer da extração dos dados que transmitem às autoridades. A proposta de lei prevê, e muito bem, a nosso ver, que se identifique toda a informação que é disponibilizada às autoridades. Mas há um vazio neste texto, na medida em que não esclarece os operadores sobre a forma como vão proceder esse registro. O que é que contém esse registro? Ora, qualquer sistema que se implemente de extração de informação para que permita depois conter esse registro, portanto, os chamados logs da extração da informação, deve ficar já identificada na proposta de lei, portanto, ou de alguma forma os operadores têm que ficar a conhecer, previamente, antes de definirem os seus sistemas, que tipos de registros é que se pretendem. Se esses registros incluem ou não, por exemplo, o titular dos dados, digamos assim, qual é o número de telefone que se pediu uma listagem de chamadas, por exemplo. Isso é importante que fique também claro. Um dos pontos que para os operadores é fundamental, neste caso será um dos mais importantes, que fique estabelecido nesta proposta de lei é a forma de transmissão dos dados. O texto prevê que o Governo venha mais tarde fixar em portaria a forma de transmissão dos dados, que se antecipa já que será através de comunicação eletrónica, eventualmente. Nós imaginamos que pode passar pelo envio das informações através de e-mail. No entanto, parece-nos que, em primeiro lugar, esta questão deve ficar absolutamente clara no momento em que esta proposta de lei é publicada, de modo a que, mais uma vez, todos os sistemas sejam configurados já a preverem as especificidades que vão ser necessárias para a transmissão dos dados. E, entretanto, já que temos esta oportunidade, também gostaríamos de focar aqui um aspecto importantíssimo para nós, que tem a ver com a interação que os operadores hoje em dia já têm com as autoridades. Na verdade, apesar de esta proposta de lei ser o primeiro instrumento legal específico sobre a cooperação dos operadores com a Administração da Justiça, a verdade é que já, desde o início da atividade de qualquer um dos operadores, se confronta com esta interação direta com os órgãos de polícia criminal e com os tribunais, não só na disponibilização de dados de tráfego, como de um conjunto vastíssimo de informação relacionada com os contratos dos seus clientes, com os equipamentos que eles utilizam, enfim, um conjunto de informação que serve não só a investigações criminais, como também apoia os processos de natureza civil, nomeadamente na notificação de réus faltosos, enfim, há ações de regulação de poder paternal, que são naturalmente situações que todos os operadores têm presente a importância do seu contributo no esclarecimento da verdade e na boa administração da justiça, mas que têm um impacto enorme em termos de trabalho que é desenvolvido diariamente. Nesse trabalho inclui-se, naturalmente, a extração da informação e o envio da informação. Os meios que nós hoje utilizamos, tendo em conta a sensibilidade dos dados que estão em causa, são sempre meios escolhidos de forma a garantir a maior proteção da informação que é transmitida. E, enfim, a maior parte desses meios nem sempre são tão célebres quanto seria desejar, tendo em conta as necessidades da própria justiça. Portanto, o que nos parece, à semelhança do que é feito noutros países da Europa, é que esta era uma boa oportunidade para o Governo e para o legislador decidir um meio de transmissão dos dados alternativo. E nós entendemos que o portal seria uma excelente solução, na medida em que há inúmeros requisitos de segurança que podem ser implementados, requisitos de segurança, quer a nível de passwords, quer até o próprio controle da informação que é cedida ou transmitida. Portanto, há a possibilidade de controle tanto lá dos operadores como dos próprios órgãos de polícia criminal, portanto, entidades superiores que podem controlar tudo o que é feito a esse nível. Acho que seria esta uma excelente oportunidade para se desenvolver já as bases e, se possível, seria a solução ideal para se definirem já esses portais a criar com cada órgão de polícia criminal. Aliás, nós já em Portugal temos uma experiência.
Semelhantes a esse, para finalidades.
Exatamente, era isso que eu ia dar aqui a palavra ao meu colega. É verdade. Nós, para além das experiências internacionais que reconhecemos, em que há um acesso e há uma interação direta para a transmissão da informação ou para a pesquisa de informação entre os operadores e as autoridades competentes, temos também uma experiência em Portugal, que é o caso do operador da Sonaicom, que já tem um portal. No caso do portal da Sonaicom, neste momento só permite consultar informação pública, isto é, os dados de identificação que estão disponíveis nas listas telefónicas públicas, ou confirmar se determinado e-mail, que é o equipamento móvel, a identificação do equipamento móvel, se está ou não registado na rede daquele operador. Não estando registado na rede daquele operador, as autoridades já nem mandam para lá pedidos. É esta este crescimento exponencial de pedidos que assusta muitos operadores, porque muitos respondem a informação só a dizer que não pertence à rede, que não está registado. Portanto, neste aspecto, esta iniciativa da Sonaicom já vai ajudar grandemente a evitar que muitas autoridades enviem pedidos para operadores quando não vão recolher qualquer informação porque não é informação correspondente àquele operador.
E permite poupar no papel? Não,
sem dúvida que...
Mais em tempo real, digamos assim.
Eu aproveito para já agora, devia ter feito e não o fiz. A dimensão da questão neste momento é nós temos centenas, quando digo centenas é perto de 200, e não falámos ainda com todos os operadores, pedidos por dia. Pedidos não é de um único utilizador, é pedidos de listas, digamos, de informação. E isto tem vindo a crescer a um ritmo de 60% ao ano. Portanto, estamos à espera, por dia, estamos à espera que para o ano exista 60% mais do que isto. Portanto, estamos a falar de uma questão que para os operadores, para além da conservação, tem uma perspectiva de crescimento. Qualquer um dos operadores da Vodafone, Sonacom, e mesmo a Arte Telecom, tem departamentos específicos para dar respostas às autoridades. Portanto, por isso é que é um problema que para nós é caro e que nos interessa, na medida do possível, que toda a gente esteja sensível para aquilo que estamos a falar.
E é caro em mais do que uma sessão.
Se quiserem ver, isto é uma estatística que a Vodafone fez no final do ano passado. Que era em termos de, desde 2004 a 2005, esse gráfico representa o tipo de pedidos, portanto, desde listagens de chamadas, a identificação de titulares, porque, na verdade, o conjunto de informações que são fornecidas hoje em dia vai muito para além das listagens de chamadas. Não inclui escutas.
Nós achamos, no fundo, agora numa nota mais procedimental, quanto ao que a Isabel estava a dizer, que a forma de implementar isto de maneira a assegurar uma colaboração com a justiça mais célebre, para além da tecnologia que já foi aqui focada, era procurar concentrar o mais possível a publicação do diploma que resultar da aprovação desta proposta de lei com a própria publicação da portaria conjunta que já está prevista no próprio texto e que definirá a forma dos operadores transmitirem à Administração da Justiça a informação que aqui está listada. Portanto, quanto mais isso fosse concentrado e concomitantemente quanto maior fosse o período de vacácio que fosse concedido, obviamente melhor nos poderíamos apetrechar e preparar para implementar o sistema em causa.
Caso os próprios operadores, quando estivessem a definir as soluções técnicas, poderiam já pensar em soluções que já contemplassem também transmissão e nesse aspecto também ajudaria logo nessa.
Quanto mais coincidente, melhor seria.
Sem dúvida, Sr. Deputado, eu estive em Itália num operador do nosso grupo há pouco tempo, precisamente a ver os tipos de soluções que têm, e a Itália, pelos problemas conhecidos que têm de criminalidade, tem uma lei de retenção de dados já bastante antiga, desde há 10 anos, e agora vem adaptar a legislação também aos novos requisitos da diretiva. E nesse âmbito, eles criaram um portal com as autoridades que permite receberem os mandados através do portal. O operador valida o mandado e, ao mesmo tempo, dá o ok, portanto, o órgão de polícia criminal que envia o mandado introduz logo no portal que era a listagem de chamadas, o período do número tal, naquele período. Fica logo registado o pedido. Simultaneamente é enviado o mandado. O operador valida o mandado, valida o pedido que foi feito e envia uma password única para, aquela, para aquele mandato, para, aquela, para aquele órgão de polícia criminal, para usar certificados, e para aquele pedido. Aquela password tem uma validade de um período de tempo limitado, expira se não for utilizada. Portanto, os mecanismos de segurança permitem fazer, resolver N situações e que não só permitem que os órgãos de polícia criminal imediatamente acedam à informação, como só acedam àquela, não podem, são passwords limitadas para pedidos. Evidentemente, numa situação em que se pretende saber identificação de nome e morada de clientes, como um órgão de polícia criminal tem competência para o requisitar, não precisa de enviar o mandado, mas ao mesmo tempo acede à informação, mas fica registado tudo o que eles consultam, fica registado. Peço imensa desculpa. De facto, hoje em dia há soluções técnicas muitíssimo seguras e como eu dizia há pouco, também têm a virtude de permitirem fazer um controle direto, quer do lado do operador, tudo o que é extraído, quer do próprio órgão de polícia criminal, que pode sempre verificar se aquele inspector da sua brigada, o que é que ele tirou no último mês, a que dados é que acedeu. E, portanto, há uma série de mecanismos que eu acho que tornariam todo o tratamento desta matéria muito mais rigoroso e seguro. Não quer dizer que a forma como hoje em dia os operadores trabalhem não seja segura, obviamente, é menos eficiente e por isso é menos expedita e não permite muitas vezes dar resposta a todos os pedidos que nos chegam e que são imensos, que os senhores puderam constatar da lista.
Naturalmente. E o trabalho que já temos feito e pensado, qualquer outro centro, que possa ajudar na definição de uma solução segura e explícita.
Sr. Deputado, na verdade, nós espelhámos-nos nas realidades de outros países. Na Itália, por exemplo, há uma taxa moderadora para cada tipo de pedidos. Cada órgão de polícia criminal ou cada tribunal recebe uma fatura no final do mês de toda a informação que requisitou. Quando falamos de dados de tráfico, os valores dessas taxas são sempre mais elevados, porque é uma informação mais sensível e, enfim, ficou definido que será um valor mais elevado. Na restante informação, diria que não será um preço simbólico, mas serão taxas bastante reduzidas, não terão o peso, exatamente, não terão o peso de uns dados de tráfego. Nesses países, inclusivamente, pagam as cultas telefónicas. No caso da Itália, curiosamente, por cada dia em que está ativa a escuta, é paga uma taxa, não é por pedido, é por dia de ativação.
Que uma taxa moderadora,
exatamente,
se calhar, é uma taxa moderadora.
Exatamente, dissuade de alguma forma, ou restringe só a manutenção da escuta às situações em que é perfeitamente imprescindível. E, portanto,
nós achamos que, quer dizer, criar um modelo de contribuição para os custos que os operadores suportarão necessariamente com este novo diploma, vem, por um lado, introduzir alguma justiça em termos da partição social do esforço que isto representa, quer dizer, entre operadores de um lado, entre a sociedade globalmente considerada do outro, e, por outro lado, como dizia há bocado, é, a nosso ver, uma questão de moralização dos pedidos, porque nós temos algum receio que, a não ser assim, nós venhamos a ser confrontados com ainda mais pedidos diários que os senhores juízes decidam referir ou autorizar, digamos, by default, não é? Não custa nada, não há problema nenhum, é expedito, e portanto, tudo que nos pedirem, nós podemos cair na tentação de ser menos rigorosos na exigência de fundamentação e, portanto, referir tudo e mais alguma coisa. Enfim, não sei se é assim ou não.
No caso da Vodafone, que tínhamos estado a escutar o mercado em termos de soluções já compradas e que permitem cumprir todos os requisitos de segurança que até agora conhecemos, falamos em soluções que podem ascender a 1 milhão de euros, 2 milhões de euros, com a implementação e já não incluindo só os custos operacionais.
Pois, só de.
Exatamente. Só. Exatamente, só o custo do licenciamento e da instalação deste tipo de soluções.
A conta grosseira que a Sonaicom fez, não fez uma conta rigorosa, até porque, como estamos a ver, há aqui uma série de variáveis e fatores de incerteza ainda a ponderar, aponta mais ou menos para os 2 milhões de euros em termos de investimento.
É. Mas mais ou menos semelhante.
Chega sobre este ponto. Não sabemos exatamente qual é a arquitetura certa para este modelo de financiamento, nem estamos perto disso, não pensamos nisso ainda em termos rigorosos. Concebemos como possíveis várias alternativas, para além da taxa moderadora. Não sei se não seria de considerar um modelo que passasse por alguma solução de natureza fiscal, ou que passasse por uma solução, por exemplo, que fosse entroncar nos compromissos que os operadores têm para com a sociedade de informação. Como o Sr. Deputado saberá, na altura dos concursos do MTS, os operadores comprometeram-se com, eu diria, pesados compromissos, dependendo da forma como olhamos para eles, para com o desenvolvimento da sociedade de informação, compromissos financeiros, de investimento, de expenditure. Eu acho que, talvez, nós achamos que talvez fizesse algum sentido considerar um investimento deste género que estamos a falar como um contributo por excelência, até porque estamos a falar de portais de comunicações eletrónicas, etc., para o desenvolvimento da sociedade de informação. Achamos que isso poderia, talvez, ser um modelo possível. Neste momento, o grupo de trabalho ainda não acabou, mas já validou uma série de compromissos para trás, validou alguns critérios para a frente, mas o trabalho não acabou. Decorre ainda. Substancial, parece-me que
embora não
a forma de o implementar, teríamos que pensar nela, obviamente, mas não parece descabido. Mas realmente é um work in progress, como se deputado diz, e teria que ser articulado com o trabalho no MTS, poderia levar aqui alguma carga burocrática, mas enfim, é para isso que
restringiria só aos operadores móveis, o que pode não ser a solução mais.
Se fosse uma solução única, sim. Se fosse uma solução combinada,
sim,
não,
necessariamente. De qualquer forma, parece-nos que claramente. São, sem dúvida, abrangem muito.
Até porque, da forma como se tem que desenvolver as próprias comunicações, com os bundlings, com as vozes sobre uma série de outros pacotes, Então, esses estão muito longe de conseguir, muitas vezes, implementar estes sistemas. A voz sobre IP, por exemplo, se estamos a falar, concretamente de um Skype, que é um operador internacional que trabalha sobre uma rede pública, consegue captar, digamos, os endereços IPs, origem e destino, e até o tráfego, mas o tráfego é encriptado, a partir daí não conhece para onde é que ele foi conectado. Portanto, transporta uma chamada de voz ou outra informação que não consegue, a menos que obrigasse o Skype, onde é que ele esteja, a cumprir estes requisitos. Isso acontece também para a interseção legal de chamadas. É impossível obrigar esses operadores a cumprir o requisito de interseção legal de chamadas, como os operadores licenciados em Portugal são obrigados a fazer.
Sim, exatamente. É um problema. Exatamente. Esse é um dos pontos que nós gostaríamos. Nós entendemos de outra forma, Sr. Deputado, talvez pela nossa experiência, que muitas vezes um órgão de polícia criminal precisa de determinada informação ou pretende determinada informação para uma investigação, mas não consegue, em tempo útil, obter um espaço fundamentado do juiz para requerer essa informação. E então pede ao operador para preservar essa informação. Isso será uma situação comum hoje em dia. À luz desta lei, nós antevimos que até o próprio tribunal não requeira de imediato a extração da informação, mas antecipando que determinada informação relativa ao tráfego de um determinado cliente pode ser importante, mande conservar, ou seja, para além deste período de um ano. E o nosso enquadramento legal permite que assim seja. Não há neste diploma, mas em todo o caso, uma ordem judicial, isto é a interpretação que nós fazemos da lei, até agora não havia um diploma que obrigasse a conservar dados. Muito pelo contrário, tínhamos uma lei que obrigava a destruir quando não eram necessários para o negócio. Para a finalidade de faturação. A verdade é que, em alguns processos, os magistrados judiciais pedem aos operadores para conservarem aquela informação, já antecipando que, não sendo necessária para o negócio, o operador a iria destruir, pedem para conservar aquela informação. Ora, é uma ordem judicial que nós entendemos que é legítima. Doutor, se calhar é duvidosa. Agora? Exatamente. Sim. Exatamente.
Há uma coisa que nos parece.
Sim. Sim.
Que aí está, que os dados que o operador tiver fornecido à entidade competente, que os tiver pedido por autorização judicial, fiquem impedidos de os destruir. Mesmo sim. Passado por um ano.
Sim, serão. Há duas questões, exatamente. Claro.
Não, é outra questão.
Ao tribunal. Dos conservar.
Pois é, justamente.
Eles destroem aqueles que têm no sistema.
É justamente isso, normalmente.
facultou. Não podíamos estar mais de acordo, Sr. Deputado. O que ele é? É conservarem dados que... Sim. Não, Sr. Deputado...
Para além dos dados, conservamos as extrações.
Não... Sr. Deputado, não podíamos estar mais de acordo, para além dos custos adicionais que esta medida representa para os operadores. Não. Sr. Deputado, e depois o problema é conseguir depois pedir aos tribunais, para, temos que nós identificar tudo o que temos lá há mais de, suponhamos, 5 anos, e constantemente estar a questionar o tribunal, é necessário, devemos manter, já prescreveu, já, e portanto, esta obrigação é um dos pontos que nós pedíamos para ser alterada, é precisamente a obrigação que recai sobre os operadores de conservarem os dados que lhes facultaram.
Essa circunstância de ter que conservar dados ad eterno não é um receio, é um facto que resulta do que aí está.
Sem dúvida.
Se diz que por despacho do juiz, quer ex officio, quer a requerimento dos operadores, ele pode ordenar a destruição, isto já estamos a falar depois do prazo de manter expirado, entretanto nós fornecemos os dados, somos obrigados, como vimos, a conservá-los à mesma, não se percebe porquê, mas somos. E o juiz só o fará, só o ordenará essa destruição nos casos que aí estão elencados, nomeadamente quando o processo for arquivado, definitivamente transitado em julgado para condenação ou para absolvição, coisa que pode demorar anos.
E é preciso que o juiz, mesmo verificado algum destes requisitos, se lembre, ou que haja algum órgão de justiça criminal que requeira. E, portanto, a experiência que nós temos é que o tribunal não está muito atento, e exatamente, e portanto...
Nós achamos que há aqui um bocadinho uma incongruência entre o caráter expedito que se procurou facultar que tem à transmissão dos dados por parte dos operadores e o caráter manifestamente não expedito no que concerne à sua conservação e à duração posterior e ao tratamento posterior dos dados por parte dos operadores.
Perfeito. Siga. E fundamentalmente, depois todas as especificidades técnicas associadas à implementação acompanhem também a publicação da proposta de lei, não fiquem deferidas no tempo também.
Não sei se os senhores deputados veem alguma utilidade adicional para além destes documentos que a Fritel já disponibilizou no envio de algum documento por parte dos operadores ou por parte da própria Fritel outra vez que detalhe melhor ou que faça incidir alguma atenção sobre algum ponto que os senhores deputados considerem mais necessário esclarecer.
As autoridades podem estar à espera que se mantenha o modo de transmissão atualmente em vigor e, por essa via, entendam que esse não será um fator impeditivo da aplicação da lei. Sr. Deputado, esse é o nosso receio.
Mas isso não pode ser. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos.
Sentido, mas de qualquer forma, é sempre melhor de viva voz ouvir as suas opiniões sobre este processo legislativo.
Estou obrigado. Bom dia mais uma vez. Agradecer justamente este convite para colaborarmos neste processo. Em relação ao diploma, cujo conteúdo nos preocupou desde logo, porque põe manifestamente em risco garantias fundamentais da Constituição da República, do Estatuto do Jornalista e do próprio Código de Processo Penal. Garantias essas que não são um privilégio dos jornalistas, mas que visam assegurar um valor superior, que é o direito do povo à informação. É a informação produzida num quadro de liberdade, de responsabilidade, etc. Portanto, o que é que nós encontramos neste diploma? Ele aparentemente não contende com o núcleo habitual do sigilo profissional e que tem a ver com o conteúdo da comunicação, com o conteúdo da conversação. Aparentemente não contente com essa dimensão. Mas contente com uma outra garantia que para nós é absolutamente essencial, que é a da confidencialidade da fonte de informação. Porque ao contrário do que acontece com outros profissionais abrangidos pelo direito de ver de sigilo, nomeadamente os advogados, para um jornalista e para os cidadãos é indispensável que se preserve aquelas fontes que, pela sua natureza e, enfim, por diversos circunstancialismos, deve mesmo, a sua identidade deve ser mesmo preservada. Ora, o que é que nós encontramos nesta proposta de lei é um conjunto de regras cuja execução põe automaticamente em risco esta garantia. Desde logo, identificar a origem e o destino de uma comunicação, seja de natureza telefónica, seja de natureza de correio eletrónico, etc. A própria localização das pessoas que são envolvidas na comunicação conduz inexoravelmente àquilo que todos tememos, que é a identificação das pessoas que participam nessa comunicação. Recordar que, enfim, tanto quanto me recordo, justamente a identificação das fontes de confidenciais de informação é o objeto essencial, se não exclusivo, de todos os incidentes de quebra de sigilo profissional que nós temos conhecimento. Por conseguinte, uma consequência óbvia da aprovação desta proposta, nos termos em que ela se encontra redigida, é que o jornalista deixaria de poder garantir à fonte de informação aquilo que para ele é essencial, que é a sua confidencialidade. Porque a capacidade para a identificar deixa de estar na esfera da relação de lealdade entre o jornalista e a fonte. Mais, deixa de estar sequer ao alcance da capacidade de decisão do jornalista. Bom, que soluções é que nós avançamos para este problema? Parece-nos que devem ser criados mecanismos no sentido de excluir concretamente os jornalistas deste processo. E que, portanto, a conservação ou o fornecimento de dados de comunicações, portanto, não abrangeria os jornalistas por vários mecanismos. De preferência, todos os telefones, endereços de correio eletrónico que estivessem atribuídos especificamente a uma empresa de comunicação social ou a um jornalista, portanto, seriam excluídos automaticamente dos procedimentos de conservação de dados e sua transmissão. Por outro lado, as empresas e os jornalistas deveriam ter a faculdade de requerer a sua exclusão do processo de registro dos dados e a sua transmissão. Naturalmente, nós nem sequer estamos aqui a pensar num sistema demasiado sofisticado, ou quem pensasse, bom, então significa que por um organismo, como por exemplo a entidade reguladora, teria um registro nacional de equipamentos de telecomunicações das jornalistas e empresas. Não, não, não é? Não é nisso que estamos a pensar. Estamos a pensar num procedimento bem mais simples, que consiste na comunicação do detentor do equipamento ou do seu utilizador ao operador de telecomunicações, no sentido de o tornar ciente de que, por efeito da lei, e tendo em vista proteger um valor superior, os dados relativos às suas comunicações não devem ser guardados e comunicados. Se houver dúvidas, a entidade a quem é comunicada essa pretensão suscitá-la nas instâncias adequadas. Em caso de dúvida, sempre que nomeadamente o juiz, para efeito do que está previsto no artigo 9º, emite a respectiva autorização, ele não pode deixar de consultar a organização sindical mais representativa, nos termos e por os efeitos do 135 do Código de Processo Penal e do 11º do Estatuto do Jornalista. No essencial, são estas as nossas preocupações e as nossas propostas concretas que apresentamos na expectativa de que tenham o acolhimento, desde logo nesta casa, que além de fazer as leis, vela pela sua observância. E disse.
Estamos aqui a falar da possibilidade de identificar que uma dada comunicação foi estabelecida às 11h42, o dia antes do tal, daquela para aquilo. E eu tenho alguma dificuldade em ver até que ponto isso foi em causa o sigilo profissional dos jornalistas. Acho que o problema do sigilo vem depois no conteúdo da comunicação e não no facto da comunicação ter sido feita. Portanto, não vejo aqui muito bem como é que se consegue permitir uma coisa excluindo outra. Sendo certo que, se nós excluirmos liminarmente, como é proposto, os jornalistas, as empresas de comunicação social e os utilizadores devidamente registados, na prática estamos a impedir, vamos imaginar, que é certamente uma coisa que existe, não é comum nem é corrente, mas que há um profissional que está envolvido na prática de um crime, que estaria a aproveitar de uma situação de proteção especial que a lei lhe confere para o exercício da sua profissão, para cometer determinadas ilegalidades, ou para estar envolvido nessas ilegalidades. Como certamente saberá, a questão foi muito discutida no âmbito da transposição da diretiva, que também veio introduzir restrições muito significativas ao sigilo profissional dos advogados. E a obrigação de prestar um conjunto vasto de informações. Eu aqui tenho simpatia. De facto, acho que isto, até certo ponto, pode pôr em causa o sigilo profissional do jornalista, mas, sinceramente, não estou a ver como é que esse problema pode ser resolvido. E, certamente, a exclusão liminar das empresas de comunicação social e de utilizadores registados, constantes a tal lista oficial de jornalistas, não estou a ver que isso seja proporcionado, que seja adequado para o fim em causa. Algumas dificuldades em perceber como é que isso... A sugerir uma solução simples, que era de facto esses utilizadores comunicarem ao operador: atenção, que eu sou jornalista e, portanto, os dados em causa não podem ser transmitidos. Eu acho que isso abre a porta a muitos, ou pode abrir a porta a muitos abusos. Não sei se. Mais uma vez,
entendo, compreendo que o caso dos jornalistas, o simples facto de saber que a escolha foi feita é suscetível de tudo ao ser profissional que revela a fonte. Percebo isso e acho que há essa, há uma diferença grande entre a situação dos jornalistas e outros casos, não é? A única questão que eu coloco é se não é excessivo colocar a proteção, não nos telefones cujo assinante seja a empresa de comunicação social, mas pessoalmente nos jornalistas. Daí é que pode haver, de facto, alguma latitude excessiva, não é? Porque creio que proteger os, provavelmente proteger os telefones utilizados no exercício da profissão, tem toda a justificação. Os telefones pessoais, pode ter ou não. Não é? Pode haver aqui uma margem. Que às tantas alguém que consegue conseguir, alguém que tenha obtido a carteira profissional de jornalista e que a tenha válida, fica com uma espécie de imunidade.
Exatamente.
Estaria.
Já percebi dessas vossas conversas de hoje que há duas contas que incriminam-se em paz. Ainda utilizar o vosso abrigo.
Exatamente. Exatamente. Essa é uma relação sensacional.
Nós reconhecemos que o problema é de facto delicado, mas convém, já agora respondendo pela ordem das questões, sublinhar o seguinte: o conteúdo da conversação. Em princípio, assim, ao contrário do que acontece com os advogados, por exemplo, é para noticiar. Salvo aqueles aspectos que naturalmente, tenham que ser preservados. Mas o núcleo essencial daquela comunicação é o tornar público. Portanto, o que está em causa não é necessariamente a confidência do conteúdo da comunicação. Agora, não há dúvida nenhuma que aquele conjunto de dados que o diploma elenca, que vai até ao detalhe da própria localização do equipamento móvel, conduz milimetricamente aos intervenientes na conversação, sendo que um deles é o jornalista e o outro, fatalmente, é a fonte. Justamente. Bom, evidentemente que o risco da prática de crimes com a cobertura de um estatuto profissional que a Constituição confere, digamos, uma proteção especial, esse risco existe. Todavia, é também nossa convicção que há mecanismos que permitem separar as situações. E, em concreto, quando o juiz, como é necessário justamente a autorização do juiz para a transmissão desses dados, ele deve, nos termos do CD35 do Código Penal, do Código de Processo Penal e do 11º do Estatuto, ele deve ouvir previamente a organização sindical mais representativa, porque justamente está ali, estamos na presença de um incidente de quebra de sigilo profissional. Agora, coloca-se a questão de saber, bom, o que o sindicato propõe de facto é mesmo a inexistência de quaisquer registros. Logo, o juiz não, a decisão do juiz não iria incidir sobre registros pré-existentes à data da suspeita que justifica a diligência. Não é? Bom, eu reconheço que isso é um problema. Mas no limite. Sim. Em todo o.
Deixa lá ver se.
Pois, o António Filipe colocou a questão justamente sobre a titularidade do equipamento, porque a parte do princípio de que o jornalista em serviço utiliza o equipamento da empresa. Sucede que...
Não os jornalistas que utilizam o mesmo equipamento.
Verdade. Bom, mas aí a nossa proposta em relação às empresas
em relação aos equipamentos de propriedade das empresas, menciona a identificação do utilizador do equipamento. E isso é possível. Isso é possível porquê? Porque quando se trata de uma extensão telefónica, pode ser utilizada por um terceiro, um funcionário pode. Mas nós sabemos hoje, inclusive, que há códigos que podem ser atribuídos ao acesso à rede. Por outro lado, dizer que há inúmeros jornalistas, estão todos, que utilizam os seus próprios equipamentos todos os dias. O telefone de casa, o telemóvel pessoal, o computador pessoal, portanto, e por isso a nossa insistência no sentido de incluir também os equipamentos dos jornalistas. Embora, de facto, haja esse risco. Mas o soldado queria só insistir neste ponto. Evidentemente que, compreendendo esses riscos, é preciso sublinhar que muitas vezes as medidas adotadas pelas boas razões conduzem a consequências nefastas. E o que importa aqui ponderar é que valores é que nós queremos proteger. Naturalmente, tendo o objetivo de proteger este valor superior, há riscos. Agora, importa é avaliar digamos, o peso concreto desses riscos e o seu alcance. E para nós seria devastador que o risco, tal como se encontra plasmado neste projeto, se concretizasse.
Eu se me permite, duas questões. Se nós estamos, e eu admito perfeitamente que estejamos, em presença de uma disposição que viola uma norma constitucional, não precisamos de ter nenhuma referência expressa no texto da lei, isto é, a lei deve ser interpretada em conformidade com a Constituição. E, portanto, não pode ser interpretado o artigo 9, número 1, nem o 4, nas categorias dadas a conservar, de forma contrária à Constituição. Portanto, este acrescento no 9, número 1, que os sindicatos dos jornalistas propõem, e não põe em causa o civil profissional dos jornalistas, na minha opinião, é desnecessário, porque isso resulta não desta lei, mas resulta, por exemplo, da Constituição e de outras disposições legais adotadas em conformidade com a Constituição. Portanto, não, o problema não está propriamente aqui. A questão coloca-se, sobretudo, é no número 2 e na sua operacionalização, na sua operacionalidade. E eu acho que um dos feitos, dos inconvenientes que a proposta de lei tem a envolver é que dá uma noção excessivamente ampla de crime grave. Na prática, são todos os crimes em que é possível a escuta telefónica e, na prática, é possível a escuta telefónica em praticamente todos os tipos de crimes. Se, como é a minha ideia, a minha proposta, a noção de crime grave for substancialmente restringida àquilo que são os verdadeiros crimes graves, crimes de terrorismo, segurança, contra o Estado, eu acho que a dimensão do problema é também bastante menor para a violação do sigilo do sigilo profissional do jornalista. Porque eu aí, entre os dois valores que estão em causa, e sem prejuízo, repito, da proteção constitucional que é especificamente concedida aos jornalistas, eles estiverem em causa informação. Eu aí não sei se o sigilo profissional de proteção da fonte deve prevalecer sobre o interesse público. Se tiver em causa identificar a fonte de uma ameaça ou um atentado terrorista. Havia, mas já não há, não é? Desapareceu.
Justamente na discussão do Estatuto na Especialidade, o número 1 do artigo 11º regressou à forma original, melhor dizendo, à que estava em vigor. Por conseguinte, aquela tentativa de densificação caiu, até porque ela justamente criava, do nosso ponto de vista, criava o receio, nomeadamente nas fontes de informação, ao ser elencado todo aquele conjunto de crimes graves, que era também de uma grande amplitude, de que a simples, entre aspas, investigação de uma rede de tráfico de droga, que é, por definição, um crime organizado, não é? Ou de tráfico de armas, etc., ou de corrupção em pequena ou larga escala, faria cair fatalmente as investigações dos jornalistas na alçada dessa norma. Não é?
Pois, mas a questão é saber se nesse caso não se deve admitir, temos aqui em presença, a minha proposta é que a noção de crime grave aqui se limite aos que estão identificados no sentido de 17 número 2 do Código de Processo Penal, que seja de terrorismo, criminalidade violenta ou altamente organizada, sequestro, rapto e tomada de reféns, mas que temos contra a segurança do Estado, etc. Estamos a falar de uma lista significativamente mais limitada. Não, nos termos em que a proposta de lei foi enviada à Assembleia, qualquer crime punível com uma pena de prisão superior a 3 anos, já estamos a ficar lá quase poucos são os crimes. E, de facto, eu reconheço que há um problema. Há de facto, um conflito entre o sigilo, entre o objeto da lei e o sigilo profissional dos jornalistas. Se nós reduzirmos substancialmente os tipos de crimes a que se aplica esta obrigação de conservação e de transmissão de dados, o problema, pelo menos, diminui de dimensão. A dimensão do problema passa a ser muito menor. E nestes casos, acho que tem que ser devidamente ponderado o interesse público e o interesse, igualmente público, da proteção do interesse público, da segurança das pessoas e bens, e o interesse público, o interesse igualmente público do sistema profissional dos jornalistas. Relativamente ao número 1, não tenho problema, porque o número 1, o estar cá e não vou em causa do profissional dos jornalistas, gostar ou não estar, para mim é igual, porque resulta da Constituição, a norma do número 1 tem que ser interpretada e a autoridade da Constituição. O meu problema está no número 2, porque eu não estou a ver esta solução, por um lado, abre demasiado a porta, das duas uma, ou são todas as comunicações feitas numa empresa de comunicação social, numa empresa de comunicação social, como o Alfredo Maia sabe bem melhor que eu, que há menos até são jornalistas.
Sim, das empresas tradicionais.
Das empresas de comunicação social há muito para além dos jornalistas. E a solução alternativa que era, então vamos aos instrumentos específicos de trabalho dos jornalistas identificados como tal, com respectivos telemóveis, os respectivos laptops, os respectivos endereços. Isso é uma solução complicada.
Bem, vamos. Dá-me licença. Peço desculpa com esta informalidade, mas levantar destes grupos.
Já tivesse.
Vamos ver. Quando. Eu percebo a ideia de resumir um conjunto mais pequeno de crimes cuja investigação pode justificar esta intrusão na atividade dos jornalistas. Bom. Do nosso ponto de vista, só há um crime, só há uma circunstância em que a revelação da fonte de informação pode ser aceita moralmente. É a prevenção de crimes contra a vida das segurança das pessoas. Quer dizer, há tem um imperativo ético e cívico.
É isso?
Da prevenção. Não, estamos a falar da prevenção, não é? Portanto, quando falamos de crime organizado, tráfico de drogas, tráfico de armas, etc., não estamos a incluí-lo nesse núcleo restrito de práticas delituosas que podem justificar esta devassa do sigilo. Em todo o caso, em relação ao número 2, há uma solução simples, que é sublinhar que o despacho do juiz deve, além de verificar se o jornalista se o detentor ou utilizador é ou não jornalista, remeter para a autorização prévia nos termos do 135.
O despacho do juiz é que o acesso que ele dá é bastante mais amplo.
É um
conjunto de órgãos de polícia criminal ou equiparados, onde até aparece a Inspeção Geral do
Ambiente. Mas é mediante despacho do juiz. Mas é mediante despacho do juiz.
Não necessariamente. Podem solicitar qualquer um destes órgãos.
Pode solicitar.
Mas é mediante sabino.
Mas não é sempre mediante a ordem do juiz.
É sempre com os pais judiciais. No plano dos princípios é que seria
aceitável. Agora, há aqui um caminho que é poder tratar uma nota de salvaguarda que os pais recebidos dizer que têm, que é fundamental, obrigatoriamente, inserir na obrigatoriedade de documentação compatibilidade com o respeito dos juristas. Quer dizer, não é a nossa intenção, não é legal. Portanto, o juiz, sabendo de quem está em causa, não pode autorizar, que sejam apresentados dados da lógica criminal, sejam suscetíveis de forem causa.
Tinha aqui uma outra sugestão alternativa, enfim, à nossa própria redação, e que se o Sr. Presidente não se importasse, passaria a ler. Antes de proferir o despacho referido no número 1 deste artigo, o juiz toma conhecimento do nome da pessoa que recebe ou transmite mensagens destinadas ou provenientes de suspeito ou arguído, após o que promove a consulta à lista oficial dos jornalistas disponível no site da CCPJ, e se esta pessoa for jornalista é notificada para vir dizer se a comunicação em causa está ou não sob proteção do sigilo, e se estiver, o pedido de transmissão dos dados é recusado. Ou então, alternativa, a transmissão dos dados só pode ser autorizada nos termos do artigo 135 do Código de Processo Penal.
A nossa dificuldade.
Esta também parece-nos uma saída para o problema, não é?
É nós de compatibilizarmos com outras profissões profissionais que estão também obrigadas ao serviço.
O Sr. Deputado, modestamente,
o caráter geral e abstrato da lei aqui é que é
modestamente proponho que, em vez dos jornalistas, se mencionem os profissionais abrangidos pelo dever de sigilo. E implicando a consulta às listas oficiais das respectivas organizações.
Talvez se possa fazer é inserir uma disposição que obriga o juiz, antes de fazer o despacho fundamentado, a ouvir
as ordens profissionais.
Não falaria nas ordens profissionais, mas obter com os profissionais que negociam um sigilo profissional, e o juiz, antes de fazer o despacho, deve obrigatoriamente ouvir.
Para os profissionais e cada qual tem o seu respaldo legal, nomeadamente as ordens, ou é o sindicato.
O sindicato.
O juiz é o sindicato, a edição da carteira. Sim. De qualquer forma, será uma decisão do juiz.
Explicar no livre-arbítrio do juiz.
Isso é uma decisão. Total corrível, não é?
Em todo o caso, aqui, do nosso ponto de vista, aplica-se sempre o 135.
É o que
estabelece os procedimentos para a quebra de sigilo profissional, obrigando à consulta das organizações profissionais representativas da profissão.
Isso aplica-se. Isso não pode ser 135.
Explícita, não é?
Explícita, sim.
Não limita que, em vez de pôr e não ponha em causa o sigilo profissional dos jornalistas, pôr para fazer uma vírgula sem prejuízo do suposto no 135.
E aí abraste todos, toda a gente.
Mas o 135 é específico
de todas as provisões.
Provisões,
incluindo os sacerdotes.
A terceira da confissão. Não tem proteção com este sinal.
A confissão não é feita nem
porque se pode
nem
por um. Mas vai começar a ser.
Qualquer
igreja mais moderna já é.
Qualquer igreja mais moderna
é por mailas.
Não, já há experiências de confissão pela internet.
As igrejas modernas estão a avançar nesse caminho. Eu acho que isso resolve grande parte do problema. Se sentar aqui, por aqui, na parte final do novo número, sem prejuízo do disposto do 135 do CBP, agora que até já vai haver a vigilância.
Exatamente.
Tem que estão a dar a grande possibilidade.
Pela proteção dos fiéis.
Sim, não vale a pena.
Muito bem.
Mas,
é capaz de ser uma resposta.
Não, esta é uma questão de facto sensível.
Eu posso fazer chegar, porque isto é uma.
Ah, pois, eu estava aqui a ver, mas não coincide, não coincide com o que temos.
Isto é só simplificar.
Isto é que agradecíamos.
Não, isto é um memorando interno.
Peço desculpa. Ah, pelo amor de Deus. De qualquer forma, se entender que nos deve fazer chegar.
Não, com certeza, eu transcrevo esta parte e faço chegar.
Olha, os órgãos de polícia criminal não podem pedir, não podem ordenar diretamente aos operadores, mas são eles quem despoleta a questão junto do juiz. E nós sabemos que os tribunais são bastante liberais nesta aspecto.
Esse é que é o nosso receio.
Eu acho que esta salvaguarda.
E sobretudo com esta. Com esta tendência de alguns operadores para furarem o cerco dos médicos.
Pois não, pois não. É o Estado das partes.
Aliás, uma parte interessante dos incidentes de quebra de sigilo profissional tem origem nos próprios operadores judiciários, portanto. Há uma atmosfera, enfim, não quero dizer hostil, porventura seria abusivo, mas. Suspeita sistemática sobre os jornalistas neste propósito de romper o cerco dos média, não é? E isso tem levado algumas pessoas a, de facto, a entender que o melhor caminho é, de facto, suscitar esses incidentes.
Deputados, não sei se têm mais alguma questão. Muito obrigado.
Muito obrigado
pelo seu contributo.